Boa tarde, Joyce. Muito obrigado. É um prazer também falar com vocês.
Ai, que gostoso, viu? Receber homenagem, né? Você tem uma longa história no cinema, mas começou com um teste lá no Rio de Janeiro. Conta um pouco desse início pra gente também.
Então, eu sou tão antigo que o meu primeiro filme foi em preto e branco, e a primeira novela era preto e branco também.
É.
E foi Marcelo Zona Sul. Comecei com 15 anos de idade e estou aqui até hoje, né? Trabalhando, fazendo muito cinema, muito teatro, televisão, construindo essa vida, né? Terminando de construir essa vida toda. E muito, muito grato, muito feliz, né? De estar sendo reconhecido, homenageado aqui nesse lugar tão acolhedor aqui, que é a Lapa, que eu não conhecia, estou tendo o prazer de conhecer agora.
Felipe. Felipe Ermata aqui participando também.
Eu ia perguntar, a gente falou do começo, eu queria trazer uma questão mais recente, que é você interpretando o Chacrinha. Isso trouxe você para um novo público? Como é que foi interpretar um ícone tão grande como o Chacrinha?
Ô, Felipe, claro, poxa, isso aí foi um momento muito marcante na minha vida e me senti assim, premiado, porque eu poderia representar a biografia de qualquer um, mas representar desse artista tão espetacular, desse cara genial que foi o Chacrinha, para mim foi uma honra grande e feliz porque deu certo, né? Porque às vezes a gente tem a maior das boas intenções e às vezes não dá certo. E esse Chacrinha caiu no gosto de todo mundo ficou encantado, e eu também, fiquei muito, muito feliz, muito grato de fazer o Alô, Terezinha!
Vai falar o maior ator do Brasil, Stefaner, CC. E como é que era o gestual, pegar as expressões agora, do Chacrinha?
É graça, é de graça, não foi assim que você falou?
É de graça. Aí voltando ao Marcelo Zona Sul, que era um filme você estudante, e a Françoise Furton também adolescente, né, faziam os personagens principais. Aí, e aquela chuva mesmo, choveu mesmo naquele dia? Choveu, mas estava no roteiro?
Rapaz, aquilo ali foi chuva artificial, num lugar gelado durante a madrugada toda. E eu atribuo aquelas filmagens o fato de eu ter passado a gostar de conhaque, de cachaça, porque ninguém era novinho, mas já o eletricista falou, toma uma dose aqui que é para espantar o frio. Aí eu nunca mais parei de sentir frio.
E eu lembro também de outra cena que acho que muitas pessoas lembram, embora já tenha um tempo, na novela Feijão Maravilha, do Braulio Pedroso, que era uma homenagem à Chanchada, você fazendo um falso Sidney Magal. Como é que foi essa história?
Então, o Anselmo era o personagem, que era o namorado da Lucélia Santos e tal, e o Braulio falou para mim, poxa, ele vai imitar o Roberto Carlos. Eu falei, não, Braulio, pelo amor de Deus, o Roberto Carlos é difícil demais, vamos botar o Sidney Magal. Aí também me fantasiei lá de Sidney Magal, e foi super legal, porque nós levamos os câmeras do programa do Chacrinha, que eram acostumados a filmar o Sidney Magal, e eles é que foram fazer também aquelas cenas. E o Sidney Magal adorou, o Fantástico gravou ele na casa dele, vendo a imitação. Quer dizer, foi super legal, foi muito bom fazer o meu sangue ferve. Eu sou botafoguense, igual o Sidney Magal é, e até hoje eu continuo imitando, que o Botafogo está em campo e a gente fala, e o meu sangue ferve por você, fogo!
A gente ia chegar nesse assunto, né, Felipe Ermata, até porque no podcast do Zé Carlos Araújo do ano passado, você tornou-se, para sua infelicidade, um profeta, porque você previu a queda do Botafogo no segundo turno da Série A do Campeonato Brasileiro. O título não veio, mesmo com a vantagem de 13 pontos até então em relação ao concorrente mais direto. E agora o Botafogo vai ser campeão da Série A ou vai ser campeão da Libertadores?
Tô falando nada, eu já odiei ter acertado daquela vez. Eu prometi que não ia falar nada, mas pô, agora, claro que agora a coisa vai, pelo amor de Deus. Ainda mais que a gente não tem o Atlético Paranaense para atrapalhar a gente. Pô, eu acho que o Atlético, ele só tem um prazer na vida. Deve ser ganhar do Curitiba e o outro é destruir o Botafogo. Como ele se esforça. Não tá jogando nada contra ninguém, vai jogar contra o Botafogo. Pô, parece que os caras dão a alma para derrotar a gente. Deus me livre. Deus me livre desse Atlético Paranaense.
E claro, a gente está falando agora um pouco disso, da tua perspectiva para esse ano, né? Então você está cravando que vai ganhar, no passado você falou que não ia ganhar, mas eu queria que você falasse um pouquinho, como é que foi depois? Quando o Botafogo perdeu e aquela repercussão gigantesca daquela tua fala no podcast, como é que o pessoal chegou até em você, como é que foi para falar depois da perda do título?
O tempo todo, ninguém me culpou, não. Nego veio falar, pô, tu é fogo, hein? Eu falei, cara, eu tenho, pô, não é possível. Eu só se eu fosse muito burro de passar 50, 55 anos, 60 anos indo na arquibancada vendo um time jogar e não conhecer. O Botafogo não pode comemorar nada antes da hora que dá zebra. É horrível. Quando eu comecei a escutar flamenguista, vascaíno, tricolor, ah, tô torcendo por vocês. Eu, não, pelo amor de Deus, não torce, não.
Não faça isso.
Deixa o meu em paz. O olho grande começou. Aí eu falei, ah, vai derrubar o Botafogo.
Olha aí o hino do Botafogo, do Lamartine Babo. Viu um pouquinho?
Aumenta aí, pela parte.
Nosso imenso prazer.
Som na cara.
Tradições aos milhões tens também. Tu és o glorioso. Não podes perder pra ninguém.
Mas agora, ô Estefan, já que você disse que o Atlético Paranaense é um calo na vida do Botafogo, eu vou contar uma história que você vai gostar e muito. Um dos seus ídolos, o goleiro Manga, foi lendário, goleiro do Botafogo, né? Considerado o maior goleiro da história do Botafogo. Ele foi protagonista aqui no Campeonato Paranaense em 1978, era um Atletiba, e o Curitiba foi campeão em cima do Atlético, muito em função da atuação do Manga, viu, Estefan?
Ele já estava prevendo, estava já vingando a gente por antecipação. O dia o Botafogo estava jogando contra o Atlético aqui, e o Botafogo jogando para não cair para a segunda divisão. O Atlético estava dependendo de um resultado lá de São Paulo, Santos e não sei o quê, para ver se ele ainda ia ter chance de ser campeão. O Santos lá virou o jogo, não tinha mais chance nenhuma para o Atlético. 10 minutos faltava para acabar o jogo e o Atlético se transformou numa besta fera, tentando de toda maneira fazer um gol. Falei, qual o prazer que esses caras têm, que eles não vão ser campeão, qual o prazer deles jogar a gente para a segunda divisão. Aí eu fiquei com muita raiva, fazendo gostar.
Queria puxar as duas coisas agora, falar do Botafogo, mas também falar de cinema. Você fez o filme Os Penetras, com Marcelo Adnet, que também é um botafoguense muito apaixonado pelo time. Queria que falasse um pouco como é que foi essa produção, e se vocês já foram em jogos do Botafogo junto, como é que é a relação com o time também?
Não, você sabe que ultimamente eu não vou mais no campo, e o pessoal fica me chamando, o cara daquela ocasião, você não quer vir no camarote, a gente manda te buscar, manda te levar... E o cara me chamando e eu falando, não, amigo, não dá. Aí um dia eu falei assim, vem cá, você tá organizando o camarote, mas você não é botafoguense não, né? Ele falou, não, por quê? Eu falei, meu irmão, eu assisti aqui numa poltrona aqui em casa e que deu certo, eu não levanto dessa poltrona, enquanto estiver dando certo, eu não vou a lugar nenhum. Não adianta mandar helicóptero me buscar, que eu não vou a lugar nenhum. E a mesma coisa tá sendo agora. Não vejo em lugar nenhum. Ah, vamos pra Argentina. Eu falei, vou o quê? Vou pra Argentina? Vou nada, vou ver no lugar que tá dando sorte. O mesmo ritual, 10 latas de cerveja, e sentado e vendo, ou então a garrafa de vinho, e assistindo na mesma poltrona, com o ventilador na mesma posição. Assim que é o botafoguense.
O Estefan Nercessian, convidado de hoje do Festival de Cinema da Lapa, vai receber a homenagem a partir de 19h30. Já falou aqui sobre o trabalho dele como ator nos filmes do Xavier de Oliveira, nos anos 1970, interpretando Chacrinha mais recentemente. E é importante ressaltar também, e claro, falou do Botafogo, muito o seu trabalho à frente do Retiro dos Artistas, né? Quanto tempo você desenvolve o trabalho? Como é que começou essa história, Estefan?
Ah, eu sempre fui muito ligado com o pessoal mais velho, fui presidente do Sindicato dos Artistas, né? E então acabei indo para lá. No momento que o Retiro estava passando por grande dificuldade, me pediram uma presença lá, um help, eu fui. Estou lá há um tempão, passa de 20 anos. Graças a Deus a gente está, mesmo com todas as dificuldades, vivendo um momento bom, né? Um momento de muita gente colaborando e podendo abrigar lá mais 50 artistas. E tem o pessoal aqui de Curitiba pensando aí em fazer o condomínio dos artistas, tipo com algumas pessoas hoje aqui do satélite do Paraná, que estão querendo fazer aqui no Paraná também. E aí trocamos ideia, conversamos e coloquei à disposição para poder passar as informações.
E como é que é o ambiente, assim, o dia a dia, né, atores, pessoas das artes, assim, viram uma comunidade, né, porque são pessoas que tiveram até histórias em comum?
Olha, tem, por exemplo, na parte dos músicos, tantos músicos que estão ali e que, pô, que se reencontraram no retiro e que, pô, se tocaram junto em Nova York, se encontraram no céu, e que estão ali vizinho um do outro e que param de tarde, pegam, tocam, trocam, cantam, toca piano, maestro, e ficam trocando ideia. Tá? É uma comunidade, é uma cidadezinha do interior.
Entendeu? A Aline Andrade esteve lá, né? A Aline Andrade foi o nome que eu lembro que esteve lá, né? O Paulo César Pereio.
A Flora Purim está lá, o Ayrton Moreira e Flora Purim, que é uma das maiores cantoras de jazz do mundo. E maestro, várias pessoas.
Lembrou da Flora Purim, a grande cantora de jazz, casado com Ayrton Moreira, o grande percussionista. O Ayrton Moreira morou aqui antes de ir para São Paulo, ele era catarinense.
É. Então, e eles estão morando lá conosco agora.
Que bacana. Muita honra. Fizeram uma grande carreira com o Chick Corea, um grande músico de jazz para todo mundo.
Poxa vida.
Bom, o Estefan...
Carlinho Padeiro de Ouro, tá todo mundo lá. Todo mundo.
Não falta história.
E o Manga esteve lá, você falou do Manga?
Ah, o Manga?
O Manga morou, quando veio de Quito, não estava conseguindo, nós abrimos lá o espaço, ele ficou lá com a gente 2 anos, 1 ano e meio, e agora foi para um apartamento, mas ele veio de Quito e foi para lá, que é foi o primeiro jogador de futebol a ficar lá conosco por uma temporada. Muitos jornalistas, né, que foi morar lá com a gente, que a gente está sempre assim, pensando quem lida com o público pode ficar aqui, entendeu?
Bacana.
Estepan, foi um prazer novamente ter você aqui conosco na CBN.
E que você começou a entrevista, tirou férias e voltou agora. Exatamente.
Olha, Estepan, um dia eu vou te convidar para você vir aqui na CBN. E aí você vai entender qual que é essa dinâmica, viu? Enquanto isso, estava rolando umas notícias aqui.
Eu já vi, viu, meu amor?
Enquanto isso, estava aqui, assim, apurando umas informações, inclusive, junto com a nossa reportagem na rua. Aqui teve um caso bem sério na semana passada de um técnico de enfermagem, viu, Estepan? Que abusou de pacientes em uma unidade de pronto atendimento. E hoje o Ministério Público está oferecendo a denúncia. Essa informação está vindo agora, direto do Ministério Público, com a reportagem da CBN. Então, enquanto você falava, a gente também apurava isso. E que você
não para.
E que você aproveite muito a Lapa, viu? A Lapa é uma cidade não só muito bela, histórica, é muito gostoso estar por aí.
Tá bom, meu amor. Um prazer falar com vocês, tá? Brasil em todo, quando a gente vai, encontra a CBN.